Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje eu converso com Eduardo Flores, professor e doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade e membro do Conselho da IFRS Foundation, que trata de normas internacionais e relatórios financeiros. Também tem doutorado e pós-doutorado em contabilidade pela USP. Bem-vindo ao Brasil Latino, Eduardo Flores.
Olá, Marco. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer poder me comunicar com você e toda a sua audiência.
Vamos começar, então, nossa conversa, Eduardo Flores, por um tema que você entende bastante, que são as normas internacionais, relatórios financeiros, mas com o direcionamento para a sustentabilidade. Explica um pouco para a gente como é que funciona esse mundo.
Bom, basicamente, quando nós iniciamos a discussão sobre o reporte de transações mercantis, operações comerciais, a gente sempre tem que levar em consideração que isso precisa ser, em alguma medida, padronizado e sistematizado para que operações que são similares, né? Então, o sujeito que fez uma compra e venda de um automóvel, que ele fez uma transação de compra e venda de um imóvel, coisa que vale, ele reporte isso na sua contabilidade, ele divulgue isso na sua contabilidade, de maneira comparável com outros agentes econômicos que fizeram de igual maneira. Então, quando a gente olha para a contabilidade das empresas, um dos grandes atributos da comparabilidade das empresas é exatamente você poder comparar empresas que possuem situações similares, digamos assim. E o que acontece? Esse conceito de contabilidade mais focado, né, mais vinculado ao capital financeiro, à ideia de transações econômicas, ele tem se alargado ao longo das últimas décadas, sobretudo à medida que as empresas começam a perceber, ou pelo menos formalizar o raciocínio mais pontual e mais claro, menos obtuso, de que um dos capitais pelos quais uma empresa precisa, dos quais uma empresa precisa para operar, é o capital financeiro, mas não se resume só a isso. Há outras fontes de recursos necessários que uma empresa se vale e lança a mão, que são igualmente relevantes para o seu processo produtivo, para o seu processo operacional. E dentre esses outros capitais, o capital social, o capital ambiental, são efetivamente muito relevantes e precisam passar por um processo de divulgação por parte das companhias que siga uma sistematização a fim de que exatamente os investidores, os credores, sociedade civil, os governos possam comparar as informações de empresas e empresas e chegar à conclusão se as externalidades, se os efeitos que estão sendo causados por conta daquelas atividades econômicas, né, justificam ou não a manutenção daquela atividade. Então, os relatórios de sustentabilidade, a pauta de sustentabilidade propriamente dita, ela vem ganhando espaço nas divulgações das empresas, espaço nas divulgações corporativas nos últimos anos, de modo que os interessados nessas informações têm reclamado muito do fato de que muitas vezes essas informações não são comparáveis entre si. E aí que a contabilidade, com seu arcabouço, né, de estrutural, vamos dizer assim, dos últimos 100 anos, voltado à regulação de como fazer a divulgação de atos econômicos, tem se debruçado também na forma de se regular a maneira como se divulga atos e operações de sustentabilidade. Então, em síntese, né, o que está acontecendo é uma espécie de se aplicar os mesmos padrões e procedimentos e princípios, mais especificamente falando, de divulgação contábil, também para os relatórios de sustentabilidade.
Eduardo, temos aí, então, um desafio grande, porque o mundo comporta diferentes empresas que, mesmo atuando no mesmo mercado, acabam tendo objetivos diferentes, dependendo, inclusive, do país onde essas empresas atuam. Temos países onde a questão da sustentabilidade tem força, tem importância, mas nós temos também países onde esse tema é apenas inicial ou até mesmo inexistente. Eu queria que você, com a sua experiência internacional, situasse para a nossa audiência quais países você reconhece como mais avançados para essa contabilidade sustentável e quais são aqueles países que você enxerga que ainda tem muito a caminhar. E aí eu gostaria que você mencionasse especificamente a América Latina.
Ótima pergunta, excelente a possibilidade de fazer essa reflexão, por permitir justamente de pensar que comparabilidade entre relatórios corporativos não implica necessariamente uniformidade de práticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu penso, por exemplo, em comparar uma empresa em termos de divulgações de relatórios corporativos, sobretudo eu estou pensando que eu devo ter os mesmos procedimentos de divulgação dessa empresa ao longo do tempo. Isso visa inibir exatamente um comportamento de divulgação por conveniência. Hoje eu divulgo da forma A, ontem eu divulguei da forma B, porque hoje é mais conveniente fazê-lo tal como é hoje do que era anteriormente. Então, a ideia de comparabilidade, ainda que ela implique comparar empresas, né, com situações razoavelmente similares, ela não pode ser tida como uma camisa de força, no sentido de amarrar, no sentido de inibir que coisas diferentes sejam divulgadas de formas diferentes, né? E aí você tem um ponto muito interessante que é, sob essa perspectiva, olhar do ponto de vista geográfico, quais jurisdições, quais nações, quais países já têm práticas mais desenvolvidas de relatórios de sustentabilidade, já tem, e por consequência, práticas mais robustas, né, dessa contabilidade sustentável. Vis-à-vis, comparativamente, a países que ainda estão passando por uma curva de aprendizado um pouco mais incipiente, um pouco mais introdutória. Então, quando a gente olha para os países, por exemplo, da União Europeia, por força até mesmo de outras diretivas da União Europeia, que já têm sido tratadas há muito tempo, diretivas no seguinte sentido: você não pode, por exemplo, importar commodities ou comprar commodities de áreas de desmatamento, né? Coisas que já vêm com alguma regularidade sendo tratadas por lá. A gente percebe que a divulgação de eventos de sustentabilidade empresarial por parte de empresas que estão ali domiciliadas na União Europeia é um pouco mais desenvolvida, né, bem desenvolvida, comparativamente a outras jurisdições. O Brasil, em especial, né, tomando aqui o nosso quintal como referência, é um país que tem uma tradição de divulgação de atos de sustentabilidade bastante longeva, né, bastante experimentada. A figura do próprio balanço social, lembrando que sustentabilidade é um termo genérico, né, amplo o suficiente, que comporta tanto a sustentabilidade empresarial, no sentido de manutenção e geração de resultados econômicos, quanto, por exemplo, sustentabilidade ambiental, né, que é você ter ali uma preservação de capitais naturais, ter uma preservação de fauna e flora, e você também ter a própria sustentabilidade social. Devolver para a sociedade um quinhão daquilo que dela é retirado para fins do desenvolvimento das atividades econômicas, no sentido até mesmo de se manter a licença social de operação, que é aquele evento de que as pessoas, a sociedade como um todo, aprova aquela iniciativa econômica que é desenvolvida, aquela iniciativa empresarial que é desenvolvida na sua localidade, né, no seu território. Então, o Brasil, ele tem essa tradição. O relato integrado, por exemplo, que é uma peça informacional que foi desenvolvida no começo, mais ou menos, entre 2010 e 2013, o Brasil é um dos países que mais tem empresas que divulgam relatos integrados no mundo. Então, nós temos essa tradição. E então, de uma certa maneira, olhando para o ambiente da América Latina, tomando o Brasil como referência, né, nós não estamos ainda no mesmo patamar de divulgação que países europeus estão, justamente porque lá existem diretivas e requisições legais que pedem mais informações, mas nós também não estamos no final da fila, em termos de qualidade dessa divulgação. Talvez, e aí uma avaliação particular, né, justamente porque o Brasil tem uma posição de liderança, em alguma medida, na própria discussão, e isso se estende para outros países da América Latina, especialmente aqueles que têm áreas de floresta amazônica, mas ele tem uma posição de liderança no sentido de ter algo a dizer em termos de prática de sustentabilidade, e até mesmo de manutenção e preservação de áreas e florestas, né? Então, é sempre importante a gente fazer uma contemporização, Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso ambiente, poxa, estou com uma sensação de piora, de conservação e preservação. Mas quando a gente olha para países ditos desenvolvidos sobre o matiz econômico e desenvolvimento industrial, as áreas de preservação desses países, praticamente foram quase todas, se não todas, extintas. Então, a própria posição da América Latina como mantenedora, né, de ativos ambientais muito expressivos, tem feito com que nos últimos anos, nas últimas décadas, esses países se engajem no processo de divulgação de práticas de sustentabilidade, sobretudo de natureza ou de origem empresarial.
Agora, especificamente na América Latina, Eduardo, quais são os outros países que você considera que estão seguindo a trilha do Brasil? Especialmente se a gente considera também que temos aí, vários países que compõem a Amazônia, né? No sentido dessa região tão importante para o mundo.
Eu tenho tido a oportunidade, e por intermédio de alguns grupos de contadores focados aqui na América Latina, mais especificamente um grupo chamado GLENIF, Grupo Latino de Emissores de Normas de Informes Financeiros, ter visto posicionamentos muito parecidos com os que o Brasil tem tomado, por exemplo, por parte da Colômbia, que tem mantido uma estrutura de relatórios de sustentabilidade interessante. Né, tem trazido, especialmente para companhias listadas na sua bolsa de valores, algumas requisições no sentido de divulgações para se mostrar quais são as práticas que as empresas têm adotado. Eu tenho visto, por exemplo, alguns comportamentos saindo do eixo de países que participam ali da região e partilham a região amazônica, mas olhando também para a Argentina. A Argentina também tem tido algumas práticas muito, muito interessantes de divulgação de práticas de sustentabilidade. Então, acho que esses dois países, eles me parecem ter um comportamento razoavelmente similar ao empenho e engajamento que o Brasil tem tido nesses últimos anos com relação à divulgação de sustentabilidade por meio das práticas empresariais.
Bom, Eduardo, o nosso tempo deste primeiro bloco está esgotando, mas nós vamos continuar nossa conversa logo mais. E eu já deixo aqui uma provocação para você. Quem na América Latina está muito atrasado? No Brasil Latino de hoje, eu estou conversando com Eduardo Flores, professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e coordenador técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Eduardo, nosso tema é sustentabilidade e você fez no bloco anterior uma diferenciação que é muito importante, ou seja, quando se fala de sustentabilidade numa empresa, não se está falando apenas da sustentabilidade financeira, mas também, e atualmente mais do que nunca, da sustentabilidade social e ambiental. E no final do primeiro bloco, eu deixei uma provocação para você. Quais são os países na América Latina que estão bem atrasados ou que já, de certa forma, comprometeram demasiadamente o seu meio ambiente a ponto de comprometer também, por consequência, os índices de sustentabilidade?
Marco, obrigado. Pergunta bastante objetiva e de natureza bem desafiadora, né? Precedente à resposta direta da pergunta, né? Assim, você tem que lembrar que os relatórios corporativos, né, os relatórios que vão dar notícias sobre como uma empresa, como uma entidade, ela tem sido gerida, ela tem sido administrada e, portanto, quais resultados ela tem produzido. Esses relatórios, eles têm uma natureza reativa, vamos dizer assim, né? Até talvez o prefixo RE, né, ajude a ter essa dimensão. Então, o que eu quero dizer com isso? O relatório, ele não cria realidade. O relatório, ele não deveria ser elaborado com aquilo que não existe numa determinada realidade, né? Então, eu gosto muito de uma expressão e de uma figura de linguagem que é como se eu estivesse pensando, por exemplo. Talvez isso ajude o nosso público a entender direitinho, né? Mas imagina o seguinte: imagina que a gente tenha um mapa e um território. O mapa é uma representação do território, ele não é o território por si. Então, automaticamente, as regras que se constituem o mapa, elas não são dadas ao cartógrafo de forma subjetiva e de forma discricionária. As regras, elas são estabelecidas para que mapas, né, que representem territórios comparáveis possam ser feitos de maneira comparável, possam ser elaborados de maneira comparável. Então, é a mesma coisa. Quando eu olho para o relatório de sustentabilidade e para o relatório contábil, eu tenho que levar em consideração que esse relatório, ele não, eu não posso matar o mensageiro pela mensagem, né? Esse talvez seja o ponto central. Então, o que que acontece? Aonde as práticas de sustentabilidade, elas acabam acontecendo com maior ímpeto? Aonde você tem uma pressão dos agentes alocadores de capital e da sociedade civil para que a forma de condução das empresas e a forma de desenvolvimento de alocação dos processos produtivos ocorra com externalidades negativas inferiores às externalidades positivas. Então, há uma certa associação, uma certa correlação entre desenvolvimento de práticas sustentáveis, reportadas por intermédio de relatórios de sustentabilidade, em países que possuem um fundamento econômico mais aberto, um fundamento econômico que permite que exista essa pressão, essa imposição por parte dos investidores, em especial, para que as práticas empresariais se deem de forma mais limpas, vamos dizer assim, né? Se sair, por exemplo, de uma transição de uma economia de alta emissão de gases de efeito estufa para baixa emissão. Então, os países que nós vemos na América Latina e de uma forma geral no mundo que tem esse tipo de associação são países com uma orientação de mercado em que permite-se que os investidores façam esse tipo de movimento. Na América Latina, em especial, talvez por questões políticas e questões de organização, o que que nós temos visto? Que a Venezuela, por exemplo, né, é um país que ainda não caminhou muito nas práticas de sustentabilidade, mas que é um país que tem um baita de um potencial para fazer. Aliás, os países da América Latina, de uma maneira geral, têm muitos atributos positivos no sentido de se permitir um novo processo de industrialização que respeite a manutenção dos diferentes tipos de capitais, e consiga, inclusive, alcançar aquilo que você colocou no seu introito, que é uma sustentabilidade pensada pelo menos num tripé. A sustentabilidade financeira decorrente dos lucros econômicos, a sustentabilidade ambiental decorrente da manutenção e preservação de áreas relevantes para a própria vida humana, e a preservação e a sustentabilidade social, de tal sorte que todo o envolto de uma empresa, todo o envolto de uma corporação, né, do ponto de vista social, possa se desenvolver na sua plena capacidade.
Pegando esse gancho que você menciona sobre quanto maior for a abertura de um país no sentido econômico, mais condições ele tem de produção desses relatórios pelas suas empresas e, portanto, facilitando o investimento internacional, na contraposição disso, podemos dizer que países fechados, então, terão mais dificuldades, de desenvolvimento desses relatórios. Pergunto, existem países, com essa situação? Muito se fala da China, por exemplo, que, sem dúvida nenhuma, é uma grande potência atualmente e tem mostrado crescimento constante, embora às vezes o PIB da China possa cair um pouquinho, mas quando a gente fala de um PIB de 5% na China, a gente não está falando de pouca coisa, né? Considerando o tamanho do país. Mas eu queria que você fizesse então essa avaliação. Você acha que o caminho para se ter relatórios de sustentabilidades mais confiáveis, eles passam necessariamente por medidas econômicas que a gente pode considerar como modelo liberal da economia?
Muito boa colocação, né? Eu tateei isso na fala anterior, sem efetivamente entrar nas categorizações, né, de uma economia de matiz liberal ou de matiz mais restritivo. E tomando a China especificamente como exemplo, a China é um bom ponto para a gente avaliar. Politicamente, a China tem a sua organização, então eu não vou lançar uma interpretação, porque eu não sou cientista político, né, para até traçar o perfil da China do que ela é politicamente falando. Mas economicamente olhando, né, se você olhar o mercado de capitais chinês, se você olhar o crescimento da economia chinês, o crescimento da economia chinês é muito motivado, inclusive, por investidores estrangeiros que lá colocam os seus recursos, que lá aportam. Então, há uma diferenciação aqui importante entre a forma de organização política e a forma de organização econômica. Isso é bastante expressivo porque a China tem efetivamente uma economia de escala que abastece, né, boa parte do mundo em praticamente quase todos os produtos e cadeias, pelo menos, tem alguma participação das empresas chinesas. Mas, de toda maneira, a China é um país que depende, boa parte, para a realização dos seus investimentos, de dinheiro que vem de fora. Então, esse crescimento do PIB chinês, ele é motivado por um fluxo de capitais que corre de tal sorte que não é barrado por questões de ordem política. Muito pelo contrário, questões de ordem política, por vezes, servem para influenciar esse movimento e não para restringir. Dito isso, né, a China tem tido, por exemplo, uma forte participação nos organismos internacionais que buscam o desenvolvimento de relatórios, sejam contábeis ou sejam de sustentabilidade, em matrizes comparáveis ao redor do planeta. Então, esse é um caso interessante. Que, por um outro lado, se a gente pudesse pegar um outro comparativo, né, nós temos visto, por exemplo, determinados estados norte-americanos que têm se oposto a práticas de divulgação de sustentabilidade, por entenderem que essa discussão, para o contexto deles, não faria sentido. Então, isso é oportuno de se pensar, porque não está estritamente circunscrito a uma questão de ordem política. Está circunscrito a um aspecto social mais amplo, mais alargado. O que eu acho que é sempre importante pensar, e isso que eu acho que é sempre um ponto que eu acho representativo na discussão da contabilidade como área do conhecimento que se propõe à produção de relatórios corporativos. A contabilidade reporta a realidade que a ela é apresentada. O que acontece muitas vezes é um fenômeno indutor. O relatório de sustentabilidade, o relatório corporativo, ele induz determinadas mudanças de comportamento. Então, a contabilidade não dita a pauta social. O que ela faz é, bom, dado que a sociedade mudou e precisa de uma resposta informacional estruturada e verossímil, ela estrutura e desenvolve procedimentos para oferecer essa resposta, né? Mas estritamente no contexto da tua pergunta, né? Há uma maior percepção de que países que economicamente são mais abertos, esses países tendem a sofrer influência maior das demandas dos investidores, que nos últimos anos têm dado mostras, né, de buscar processos operacionais e produtivos que, de uma certa maneira, redesenhem as práticas de produção e, portanto, alcancem aí o pressuposto de produções mais limpas, minimamente do ponto de vista ambiental.
Voltando aqui um pouco para o Brasil, que é um país que tem um potencial exportador muito grande, especialmente através das commodities agrícolas, como é que você vê a possibilidade da nossa agricultura? E aí eu foco mais especificamente na agricultura familiar e não necessariamente no agronegócio, grande exportador de commodities. Como é que essa agricultura familiar, que é tão importante para o nosso país, para a produção de alimentos, pode se beneficiar dos chamados títulos verdes? E aí eu gostaria que você também falasse um pouco mais sobre o que que isso significa e qual é o impacto que isso pode trazer para a nossa economia e especialmente para esse setor da agricultura brasileira.
Começando do fim para o começo, né? Os títulos verdes, basicamente, eles têm esse rótulo, né? Eles têm esse eles são classificados dessa maneira porque são formas de concessão de empréstimos, né? O financiamento, falando de uma maneira bastante objetiva para quem nos ouve, ou seja, alguém que tem dinheiro sobrando vai emprestar para alguém que está precisando de recursos, vai financiar a empreitada de alguém que precisa conduzir um projeto, por exemplo. Mas existem vinculativos a esses títulos que delimitam, né, o raio de ação do tomador do dinheiro, do captador, para que esse recurso seja empregado em projetos que tenham esse caráter, né, de conservação e preservação. Então, poxa, eu vou, por exemplo, construir uma geradora de energia eólica. Então, automaticamente, ela não envolve, combustível fóssil, né? Ela tem uma chamada fonte de energia limpa. Então, eu, investidor, eu, detentor de um capital financeiro, posso me sentir estimulado a entrar numa tese de negócio, entrar num projeto em que você vai financiar determinados segmentos de negócio que tenham esse impacto positivo, digamos assim. Você gera uma melhoria da qualidade de vida humana, porque a eletricidade tem esse caráter, e ao mesmo tempo você não agride o meio ambiente, tal como um projeto de outra natureza faria. Então, essa é a tônica, né, dos títulos verdes. Quando nós pensamos em agricultura familiar, especialmente em todo o ecossistema que isso tá devidamente inserido, existe uma possibilidade muito interessante, porque, óbvio, você não vai captar recursos da mesma volumetria, no mesmo montante, na mesma grandeza, né, que uma grande empresa do setor de agronegócio captaria, mas existem investidores, segmentos especializados de investidores, que têm muito interesse em fazer com que esses recursos cheguem até esses indivíduos que praticam a agricultura familiar, com o benefício de uma taxa de juros por vezes menor do que seria uma taxa de juros de mercado. Então, dado que você tem práticas, por exemplo, não se utilizam tantos defensivos agrícolas, tem uma redução, as áreas de produção têm uma determinada realidade, vamos dizer assim, mais sustentável, o investidor, por sua vez, o detentor do capital financeiro, por sua vez, ele se sente estimulado a conceder esse crédito para essas famílias a uma taxa de juros menor do que elas captariam se fossem buscar alternativas tradicionais no mercado financeiro. Então, os títulos verdes, justamente por terem essa motivação de investir, incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas, digamos assim, de menor impacto, encontram na agricultura familiar, muitas vezes, o ponto de conexão entre a sua intenção e a necessidade de capital dos pequenos agricultores.
Ou seja, que nós temos pela frente um potencial grande para que todas essas possibilidades da transição energética também contribuam para o desenvolvimento da nossa economia. É isso?
Sim, sem dúvida nenhuma. Em especial no caso, por exemplo, brasileiro, que mais de 80% da geração de eletricidade vem de fontes limpas. As nossas hidrelétricas, né, nossa malha hidroviária, ela é muito rica nesse sentido. Aquilo que hoje nós já temos em termos de geração de eletricidade limpa, em matrizes limpas, né, é muito superior ao que países desenvolvidos têm, sobretudo aqueles que se valem, por exemplo, de uso de carvão mineral ou de combustível fóssil para manutenção de termoelétricas. Então, nós temos uma posição, né, bastante privilegiada nesse sentido por um trabalho que vem sendo feito ao longo das últimas décadas.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Eduardo Flores, que é professor do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador técnico do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade e membro do conselho da IFRS Foundation, que trata de normas internacionais e relatórios financeiros. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção editorial de Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva. Espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.